Aline Guiolés Abruzzi na linha conosco, um bate-papo ao vivo com uma das nossas parceiras, uma das nossas colaboradoras. Aline, bom dia.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Marco.
Bom, vamos lá. O título do assunto de hoje, ele é bem interessante. A importância de terapias complementares na perda de peso. Sociedade Brasileira de Cardiologia incluiu espiritualidade e religiosidade como temas a serem abordados em consultório como método de prevenção de doenças cardiovasculares. E aí nós temos as terapias complementares também. Nosso corpo é único e precisa funcionar como um relógio, né? Precisa funcionar perfeitamente, Aline.
Exato, e integrado, Marco. Não só precisa funcionar bem, mas precisa estar integrado, né? Os aspectos físicos, psicológicos e sociais. Então, o profissional de saúde hoje tem essa visão integral do ser humano. A gente sabe que se a cabeça estiver boa, se tua mente estiver pensando positivo, se tu estiver feliz com o teu comportamento, tu vai conseguir mais facilmente atingir o objetivo, né? Trazendo toda essa introdução para a perda de peso. Como tu trouxe aí na chamada, então a Sociedade Brasileira de Cardiologia atualizou a diretriz de prevenção de doença cardiovascular no mês passado, em setembro. E pela primeira vez numa diretriz oficial, foi incluído a abordagem de temas como a espiritualidade e a religiosidade para serem abordados no consultório, e que isso de alguma maneira pode contribuir para a melhora, né, do estado que a pessoa se encontra de doença ou de dor. Então a gente traz isso, essa leitura, né, para o consultório da nutrição. Como é que isso pode ajudar na perda de peso ou até na aceitação do próprio corpo? Pessoas felizes consigo mesmas e satisfeitas, elas vão consumir menos, inclusive comida. Muitas vezes a comida está mascarando o quê, né? Tá, eu estou consumindo mais alimento porque eu estou buscando o quê que eu não estou encontrando dentro de mim. E quando eu me amparo também, ou seja, na religiosidade ou na espiritualidade, que não são necessariamente a mesma coisa, né? Para ser uma pessoa espiritualizada, eu não preciso necessariamente seguir uma religião. E também posso seguir qualquer religião. Então, quando eu me conforto nesse aspecto também, eu me sinto mais tranquilo e seguro para tomar minhas decisões, para conseguir seguir um plano alimentar, para saber que a comida, ela tem que ser o suficiente. E eu não preciso extrapolar a isso. Assim vai ser com compras e com outros aspectos da vida. Então, muito bacana a abordagem desse tema, né? Pelos profissionais de saúde. Quem atualizou essa diretriz foi o Dr. Moriguchi, que desenvolve muitos trabalhos aqui na cidade. Ele é uma referência, né, maravilhosa para a gente. Então, o que ele fala, a gente sabe que tem respaldo científico também. Então, dentro dessa espiritualidade, o que que fala ali um pouquinho na diretriz também, né? Fala da importância do relaxamento, a meditação. Então, o quanto a meditação pode deixar a pessoa mais tranquila, mais em paz, menos estressada, menos ansiosa. Isso pode refletir até na baixa da pressão, inclusive, né? Da pressão arterial. Então, no consultório, qual é a importância disso? Um paciente menos estressado, ele também recorre menos à comida para aliviar esse estresse. Se ele está menos ansioso, está mais relaxado, ele consegue seguir melhor um plano alimentar, consegue pensar melhor no que vai ser importante para ele consumir. E não só estar consumindo por pressões externas, por cansaço, por ansiedade, né?
Já diz o ditado antigo, mente sã, corpo são.
Exato. Então, a gente
compartilha. Não é um ditado, é uma regra.
É, e a gente compartimentalizou o ser humano por muito tempo, né? A nossa medicina hoje é muito compartimentalizada. Se eu tenho, né, um problema ósseo, eu vou no ortopedista, no coração é o cardiovascular. E que bom que existem esses profissionais especializados em cada área. Mas o ser humano, ele é integrado. Ele tem, né, um cérebro pensante, ele tem um corpo físico, tem um estado psicológico, e precisa que o profissional consiga integrar tudo isso, mesmo que ele seja especialista lá em osso que vai tratar a dor do pé. Mas que ele possa perguntar no consultório, olha, até a maneira como o paciente encara a dor é diferente quando ele pode ter isso, né, a espiritualidade ou a religiosidade. até a sensação de dor pode ser diferente. Então, o quanto isso é importante quando lidamos com comida, já que as pessoas hoje utilizam muito a comida para lidar com suas emoções. Além disso, Marco, da meditação e do relaxamento, se fala também ali em gratidão e no perdão. Então, o que tem a ver eu ser grato com eu perder peso, por exemplo? Então, de novo, quanto mais feliz, mais grato pelas coisas que eu tenho, menos eu vou querer, né, ter o que eu não tenho, não preciso naquele momento. Então, só o fato de eu estar feliz consumindo aquilo que eu preparei para eu comer, aquela refeição, eu não vou ficar triste com aquilo que eu não estou comendo. Então, é uma visão um pouquinho, é um jeito diferente de observar a comida. Olha, eu fico muito feliz e satisfeito, né? Estou agradecido por essa comida que eu preparei hoje. Tem arroz, feijão, tem carninha, tem salada. E não estou triste porque não estou comendo um X ou um hambúrguer nesse horário. Então, é aprender a ficar grato e feliz com o que se tem. E não triste com o que eu não estou fazendo, não estou comendo, né? Trazendo para a nutrição. É uma visão um pouquinho diferente, mas que surte um efeito, uma sensação de paz muito bacana e tem resultados bem positivos.
Pois é, alguns ouvintes devem imaginar o Marco Aurélio e a Aline viajaram hoje, né?
Mas como isso funciona, Marco?
Mas veja bem como as coisas são, né? Não existe milagre, né? Existe todo um trabalho contextualizado, né?
E não existe um estômago separado de um cérebro. Hoje eu vou alimentar somente teu estômago. Consuma apenas essas porções que será suficiente para você. Se isso funcionasse, então a gente já teria resolvido todos os problemas relacionados à comida. Mas como eu tenho um cérebro por trás disso, que precisa ser trabalhado, que precisa ser acomodado, né? Deixar ele feliz e satisfeito, então o trabalho é muito mais profundo.
Não estamos aqui pregando nenhuma religião, absolutamente ao contrário.
Todas as religiões têm espaço, todas as crenças têm espaço dentro disso que a gente está falando. Basta que cada um encontre a sua verdade, aquilo que lhe conforta, aquilo que lhe faz bem.
Interessante, é um assunto que vai ganhar...
Rende muito ainda.
Vai não será pauta única hoje no nosso bate-papo aqui, tá bom, Aline?
Com certeza.
Tá joia, muito obrigado. Inclusive ontem teve em Bento, só para nós fecharmos, a Monja Quen.
Pois é, e muita gente de Veranópolis foi lá ouvir o que ela tem para nos dizer, né? Então a Monja, ela é fundadora da comunidade Zen Budista no Brasil. Mas talvez 99% das pessoas que estavam lá, elas não são budistas de religião. Muito provavelmente a maioria é católica, né? Como nós somos aqui. Mas o que ela pode ter de importante, de bonito para falar, né? Ela veio simplesmente trazer uma mensagem de paz. E isso já é o suficiente, não importa que religião ela segue. Então é isso, né, Marco? Se todos estivermos em paz, a vida fica muito mais fácil e a alimentação fica só o necessário.
É consequência lógica. Alimentação é consequência lógica de uma boa saúde. Aline, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Obrigada e bom dia.